Loterias Caixa, a patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Fala, meus amigos, fãs de atletismo, aqui é Rafa Bueno e estamos começando mais um episódio do podcast Última Volta. Hoje vamos bater um papo especial com dois grandes destaques da seleção brasileira de atletismo nos Jogos Pan-Americanos 2023. Renan Galina e Lucas Vilar estarão aqui conosco hoje para comentar um pouquinho sobre o que foi essa semana vivida em Santiago, que terminou com ambos voltando com duas medalhas de ouro para casa. Você sabe, estamos falando aqui de duas jovens estrelas do nosso atletismo. Renan Galina tem só 19 anos e está terminando o ano como campeão pan-americano de atletismo sub-20 e campeão dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ambos os títulos conquistados nessa temporada. Em Santiago, comemorou duas medalhas de ouro, os 200 metros rasos e também no revezamento 4x100. Correu a última perna numa equipe que teve Rodrigo do Nascimento, Felipe Bardi e Eric Cardoso. Por outro lado, Lucas Conceição Vilar, de 22 anos, venceu os 400 metros rasos e ainda integrou os revezamentos 4x400 misto e masculino. Acumulou, deixou o seu primeiro pan-americano com incríveis 3 medalhas. Bom, é hora de ouvir então o que os nossos campeões têm a dizer sobre esses feitos e por isso gostaria de começar perguntando para você, Renan. Fazia 24 anos que o Brasil não vencia os 200 metros rasos no Pan. A última vez havia sido lá atrás com Claudinei Quirino. Apenas 19 anos, fim de temporada, e mesmo assim você ainda venceu a prova com 20:37. Sabemos que você já correu outras vezes abaixo desse tempo, e então eu gostaria de saber como é que você se sente com relação ao que você ainda pode fazer nessa prova, o que vem pela frente da carreira de Renan Galina nos 200 metros.
Sobre os 200 metros e o 20:37, eu sei que eu posso fazer melhor, mas para um fim de temporada, e depois de 24 anos conquistar a medalha de ouro no Pan-Americano, com medalhistas como, por exemplo, Robson Caetano e Claudinei Quirino, sendo o terceiro, então, nos 200 metros a conquistar essa medalha, para mim é uma coisa impressionante. Eu me emociono com isso. Apesar de saber que eu consigo ir além, que eu posso conquistar mais coisas, e meu tempo, claro, que por conta de um ano turbulento como esse, muitas competições durante o ano, e poucas delas eu tive a oportunidade de correr os 200 metros por conta de lesão ou dor. Então, para mim, eu sei que eu tô no caminho certo, mas me dá uma alegria enorme de quebrado esse tabu, essa espera de 24 anos.
Bom, você também, né, Lucas? Seja muito bem-vindo ao podcast Última Volta. Conta um pouquinho para mim como foi o sentimento dessa conquista dos 400 metros rasos. Você não era cotado entre os principais candidatos a levar essa medalha na prova, mas surpreendeu todo mundo, fez uma corridaça e acabou vencendo essa prova dos 400 metros. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua relação com essa conquista.
Bom, eu me sinto muito feliz com a medalha de ouro na conquista nos 400 metros rasos. Me sinto realizado pelo trabalho concedido, e através do trabalho, através do objetivo que treinamos para o Pan-Americano, conseguimos conquistar a medalha de ouro. E eu estou muito feliz com esse resultado, estou muito feliz com essa conquista, porque foi o meu primeiro Pan-Americano adulto e eu consegui ser medalhista. E para mim isso é muito importante e é um misto de emoções.
Bom, Lucas, você também fechou o revezamento 4x400 masculino, depois de ter corrido o 4x400 misto, ter corrido semifinal e final dos 400 metros rasos. Você ainda voltou pro revezamento masculino 4x400 e fechou, né, essa prova, também combinou ali com a medalha de ouro. Como é que foi para você também competir todas essas provas? Acho que disparado foi o atleta do Brasil aí que mais correu lá em Santiago e voltar para casa com todas essas medalhas. Conta um pouquinho para gente como que foi essas provas aí também no revezamento.
Para mim foi uma grande honra correr com meus companheiros ao lado, no grupo no 4x4 misto e no 4x4 masculino. Muito feliz de estar participando desses revezamentos. Muito feliz de estar compartilhando esse momento com os outros atletas do meu grupo. E para mim foi uma enorme alegria de poder ser vice-campeão no 4x4 misto e campeões no 4x4 masculino. E eu estou muito feliz com o resultado, com o desempenho do grupo. Também me sinto muito realizado com essas conquistas.
Maravilha. Agora, por falar em revezamento, aí é para você, Renan. Rodrigo Nascimento, né, o capitão, como vocês gostam de chamar ele, afirmou que o novato foi testado, né, o novo foi testado, referindo aí a sua presença no revezamento. Acho que já podemos afirmar aqui que foi testado e aprovado, né? O resultado, a medalha de ouro, todo mundo sabe como foi. Como é que você se sente agora também chegando no revezamento, tendo suas primeiras oportunidades aí no revezamento adulto e conquistando já logo de cara esses grandes resultados?
Com o revezamento, o Rodrigo brincando, ele sempre anima a gente, ele é o nosso capitão, como a gente diz. E essa parte da brincadeira de o mais novo foi testado, isso para mim significa muito, porque eu tô entrando na equipe agora, mas que eu sei que eu tenho capacidade de agregar muito a essa equipe. É claro que é só uma primeira competição de muitas, se Deus quiser vai dar tudo certo daqui para frente, mas é claro que me sentindo muito bem por trazer essa medalha para o Brasil e tornar o Brasil bicampeão na prova do revezamento 4 por 100 metros.
Legal demais, Renan. E assim, para a gente que estava acompanhando, né, aqui do Brasil essa prova, a gente viu nas redes sociais muita gente perguntando: nossa, devia ter corrido também os 100 metros e tal. Você tinha essa possibilidade e no momento você optou em ir para Santiago e correr apenas os 200. Você pretende voltar a investir nos 100 metros rasos? A gente sabe, você foi campeão sul-americano sub-20 com um tempo espetacular de 10.01. Até hoje a gente fica cismado com aquele relógio lá que estava em 9.9 na transmissão e depois acabou convertendo. Você pretende voltar a investir também nos 100 metros rasos? Seu foco vai ficar agora nos 200, nas provas singulares por enquanto? Como é que você está trabalhando essa parte também, já pensando também no ano que vem?
Os 100 metros eu gosto muito de correr, ainda assim com a preferência dos 200 metros, que é uma prova que eu me lido melhor, porque alguns erros que eu posso cometer nos 200 metros eu não posso cometer nos 100, mas claro que vamos investir nisso, tentar também buscar o índice olímpico nos 100 como nos 200, mas o foco principal voltado para os 200 metros, para mim é uma parte muito boa, que é correr. Então, tanto faz se é no 100 ou 200 metros, eu estarei competindo. Então, em busca sempre de melhores resultados.
Loterias Caixa, a patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Bom, essa questão de ter que escolher uma prova ou outra, a gente sabe que não é simples, não é fácil. E você, Lucas, tem corrido os 400 metros, dá para dizer assim, efetivamente desde o ano passado, né? Lá no Brasileiro Sub-23 em Cuiabá, você foi muito bem nessa prova, conquistou o campeonato nacional da categoria e tem melhorado cada vez mais seu tempo, quebrou o recorde da competição aqui esse ano em Bragança, também no Brasileiro Sub-23, agora não preciso nem dizer, né? Foi medalhista de ouro lá no PAN. Você pretende seguir investindo nessa prova? Os 200 vai ser uma coisa que você vai seguir trabalhando ali também? Acho que essa é disparada, a prova dos 400 é disparada a prova que eu mais vejo os atletas reclamando dos treinos exigidos por ela e enfim, todo esse trabalho que está por trás de correr uma prova como a dos 400 metros rasos. Você está pretendendo seguir então nela? O que te levou a escolher essa prova? Conta um pouquinho para a gente dessa sua relação até aqui muito vitoriosa entre você e os 400 metros rasos.
400 é uma, acredito que é para a maioria dos atletas que treinam, a parte mais difícil é o treino, né? Um treino muito intenso, de muito volume e um treino muito difícil. Mas a gente estamos trabalhando na prova, estamos migrando agora e vamos permanecer nela ao decorrer de anos, em busca de melhorar o desempenho, melhorar a marca e obter índices, poder competir em competições nacionais, internacionais, Jogos Olímpicos, Mundiais.
Bom, a temporada está chegando ao fim e é inevitável que o assunto Olimpíada seja cada vez mais presente na vida de vocês a partir de agora. Por isso, eu queria começar perguntando aí para você, Renan, como é que você já está vendo esses jogos se aproximando? Você já se imagina competindo? Tem sonhado com isso? Conta um pouquinho para a gente como que está a expectativa de você, um dos nossos grandes atletas, com relação às Olimpíadas 2024.
Olha, se eu já me vi competindo em Paris, de certa forma sim, mas de certa forma não, porque parece um sonho muito distante, mas ao mesmo tempo muito próximo. Então, assim, ainda tentando analisar certinho essas questões, mas para mim é muito gratificante saber que eu tenho a capacidade e que eu posso competir numa Olimpíada e na próxima Olimpíada em Paris. Então, para mim, apenas um sonho, mas um sonho que pode se tornar realidade. Então, eu vou buscar as minhas metas, buscar comprometimento com a equipe também do revezamento e quem sabe a gente ser o medalhista nesse Jogos Olímpicos.
E você, Lucas, também já está nessa pegada aí, já está sonhando com os Jogos Olímpicos? Naquele momento de resenha ali entre você, o Bard, o Eric, já surge esse assunto, vocês se imaginando estando lá? Conta um pouquinho para a gente como é que está a expectativa do seu lado.
Sim. Já estamos focados de olho nos Jogos Olímpicos, e é o nosso maior objetivo que temos para o ano de 2024. Então estamos trabalhando duro, com foco, nos Jogos Olímpicos. Eu também moro com o Eric, com o Felipe, e a gente conversa bastante sobre os Jogos, da gente estar podendo viajar para os Jogos Olímpicos juntos, que eu e o Felipe viajamos juntos agora. Tem o Eric também, que já está com o índice olímpico, com a vaga garantida. Então a gente conversa, resenha bastante sobre como seria nós três em Paris.
Bom, a gente sabe, as Olimpíadas, um evento estrondoso, o maior evento dentro do nosso esporte. E, sim, todos os atletas sempre mencionam, né? Correr para um estádio lotado, a emoção que tem uma Olimpíada e tudo mais. E vocês puderam presenciar um pouquinho disso nos Jogos Pan-Americanos, com aqueles públicos espetaculares que Santiago recebeu durante a competição. E começar perguntando por você, Renan, uma coisa que chamou muita atenção foi que você estava muito à vontade, assistindo de casa, te olhando pela TV, quando a câmera mostrava você chamando o público, sorrindo, fazendo coraçãozinho. Conta um pouquinho pra gente como é que foi aquela sensação, se você... Eu arriscaria dizer que você não estava nervoso, pelo menos olhando, mas conta aqui pra gente como é que você estava se sentindo lá, como é que foi trabalhar esse seu lado psicológico e se em algum momento ali na semifinal, antes da estreia, ou na final, antes do momento decisivo, você ficou um pouco nervoso ali com toda aquela situação.
Olha, eu na verdade cheguei lá na competição, eu vi que estava todo mundo nas mesmas condições, estava bem frio e um dia meio chuvoso na minha semifinal dos 200 metros. Então, para mim, eu olhei a cara dos outros competidores e estava todo mundo nervoso. Eu sabia do meu potencial, eu me senti confortável quando eu entrei para entrar na pista. Apesar de todo o nervosismo, claro que a gente tem, não vou dizer que a gente não tem nervosismo ou ansiedade, mas eu estava muito tranquilo ainda assim. Não tinha nenhum chileno na minha bateria, se eu não me engano. Então, naquele momento, o pessoal começou a torcer, a apoiar todos, e eu aproveitei desse momento. Fiz uma graça, o pessoal acompanhou e eu sou muito grato a eles, tanto quanto a torcida chilena, como a torcida de outros países, inclusive a brasileira que estava por lá. Aquilo me impulsionou bastante, me deixou mais tranquilo também. Então, esse carinho com a torcida foi uma coisa fenomenal que me ajudou muito nessa competição.
Você também, né, Vilar? Como é que você se sentiu com o público no estádio? Como é que foi trabalhar esse lado psicológico aí para, como eu disse lá no nosso, numa das minhas primeiras perguntas, né? Você não era apontado como favorito. Como é que estava a sua cabeça ali antes da prova, esse lado psicológico para controlar toda essa atmosfera do estádio, do público junto com você e levar essas medalhas de ouro?
O estádio em Santiago foi algo incrível. Uma competição grande. O estádio estava completamente lotado, com um grande público. Sim, teve. Era de você entrar na pista e chegar a arrepiar por quão grande era o público, por quantas pessoas estavam assistindo. Cerca de 30 mil pessoas assistindo o campeonato. Era a coisa mais linda. E é muito bom quando isso acontece. É muito bom essa energia das pessoas, a torcida, para competir. Mas diante de toda a multidão, de toda a torcida, de todos aqueles que estavam assistindo no estádio, a gente tenta ao máximo permanecer a nossa concentração, o nosso foco de tudo que trabalhamos, e que nada venha tirar o nosso foco da pista, o nosso foco da nossa prova, para a gente poder desempenhar um bom resultado.
Loterias Caixa, a patrocinadora master do atletismo brasileiro.
Bom, galera, é isso. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Quero abrir um espaço aqui para as considerações finais, um recado entre vocês, abraços, enfim. Abro a palavra aí para vocês também poderem se despedir aqui do nosso podcast.
Também quero mandar um grande abraço para o Renan. Foi um dos atletas de destaque desses Jogos Pan-Americanos. Quero parabenizá-lo pelo ouro no 200 metros, pelo ouro no 4 por 100. Está com um excelente desempenho nas provas. Estou muito feliz pelas conquistas dele. E eu quero mandar um abração. Um grande abraço para o meu parceiro Renan. E também um grande abraço para todos os ouvintes, toda a torcida do Brasil. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a todos que estão acompanhando e ouvindo o podcast Última Volta. Muito obrigado. Gratidão pela oportunidade. Abraço a todos.
E Lucas, Cara, tu é fenomenal, cara. Te amo. Sem palavras para dizer o quão importante você foi nessa competição, não só para mim, mas como para o Brasil. E é felicidade te ver conquistando muitas medalhas, 2 ouros e 1 prata nos Jogos Pan-Americanos. Não sei se foi seu primeiro, mas se foi, foi fantástico. E espero te ver em próximas oportunidades. Agradecer também ao pessoal que está aí acompanhando o podcast, que tem impulsionado a gente, não só os patrocinadores, mas como família, amigos e também os ouvintes que gostam e amam, são apaixonados, ficcionados pelo atletismo. Um grande abraço. Beijo.
Muito obrigado, galera. Esse foi mais um episódio do podcast Última Volta.
Loterias Caixa, a patrocinadora master do atletismo brasileiro.